Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. Ponto número 1, apreciação e votação da ata da reunião número 32 de 12 de março de 2026. Não sei se alguém se quer pronunciar. Não havendo pronúncias, se alguém vota contra, se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 2. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas com designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar nos termos habituais. Começando pelo quadro dos projetos de lei. Projeto de lei número 485 da iniciativa do PAN, que reforça e qualifica a atividade de AMA, alargando as respostas à primeira infância e reforçando os mecanismos de proteção das crianças contra maus-tratos, alterando diversos diplomas. Em conexão à 5ª Comissão, está agendado para hoje mesmo, não, perdão, para amanhã, não tem designação de relator. Projeto de lei número 489 da iniciativa do LIVRE, que estabelece o dever do Governo proceder ao levantamento e divulgação anual e atempada dos dados referentes a creches e a AMAs do Instituto de Segurança Social. Indica o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que não está presente, mas depois será contactado para esse efeito. Projeto de Lei nº 491 do PCP, que reforça os direitos das AMAs integradas no Instituto da Segurança Social e altera o Decreto-Lei nº 125, 2015, 22 de junho, sem designação de relator, a discussão também está agendada para amanhã. E o Projeto de Lei nº 492, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que altera o regime jurídico do exercício da profissão de AMA e garante uma maior proteção laboral e social. Também não tem designação de relator, este projeto está em conexão com a 5ª e a discussão está agendada para amanhã. Projeto de Resolução nº 673, da iniciativa do Chega, recomenda ao Governo que proceda à revisão do regime jurídico das AMAs no cuidado às crianças, no sentido da promoção de medidas operacionais e de fiscalização e desenvolvimento de políticas sociais paralelas. A discussão plenário e está também agendada para amanhã. Por fim, o projeto de resolução número 680 do LIVRE, que recomenda o reforço da oferta de vagas gratuitas para a primeira infância e a fiscalização dos serviços de creche e AMA, precisamos de indicação se a discussão é em comissão ou em plenário, presumo que seja em plenário. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Muito bem. E assim sendo, está concluído o nosso ponto número 2. Ponto número 3. Temos a discussão e votação de dois relatórios sobre diferentes iniciativas legislativas. O primeiro é o Projeto de Lei nº 158, da iniciativa do PAN, que garante o acesso dos trabalhadores estudantes ao abono de família, a bolsas de ensino superior e a pensões de sobrevivência, alterando o Decreto-Lei nº 70, 2010, 16 de junho. A senhora deputada relatora é a deputada Lina Pinheiro, do Chega, que tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Projeto de Lei nº 158, 17ª da Primeira, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, deu entrada na Assembleia da República no dia 12 de agosto de 2025, tendo sido admitido a 27 de setembro e remetido na Generalidade à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. A presente iniciativa tem como objeto garantir o acesso dos trabalhadores estudantes ao abono de família, a bolsas de ensino superior e a pensões de sobrevivência, procedendo por este efeito à alteração do Decreto-Lei nº 70, de 2010, de 16 de junho, diploma que regula a condição de recursos relevantes para a atribuição de prestações sociais. De acordo com a exposição de motivos, a proposta legislativa incide sobre a diferenciação atualmente existente entre trabalhadores estudantes em regime de trabalho dependente e trabalhadores estudantes em regime independente. Com efeito alterações legislativas anteriores, vieram já introduzir mecanismos de salvaguarda relativamente aos rendimentos de trabalho dependente oferidos por estudantes, não tendo sido efetuada uma adaptação equivalente no que respeita aos rendimentos empresariais e profissionais. Neste contexto, a iniciativa propõe a alteração do artigo 7º, referido diploma, procurando incidir especificamente sobre a forma como esses rendimentos são considerados para efeitos de acesso a prestações sociais no âmbito da condição de recursos. O projeto de lei em análise é composto por três artigos. O artigo 1º define o respectivo objeto, o artigo 2º procede à alteração legislativa e o artigo 3º estabelece a entrada em vigor, a qual fica dependente da aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação, em conformidade com os limites previstos na Constituição, designadamente no que respeita à chamada chamada Lei Travão. No plano jurídico, a iniciativa enquadra-se no âmbito do poder da iniciativa legislativa dos deputados, previsto na Constituição da República Portuguesa e no regimento da Assembleia da República, observando os requisitos formais exigidos, nomeadamente quanto à forma de projeto de lei, à redação sob a forma de artigos e à identificação clara do seu objeto. Do ponto de vista material, a proposta insere-se na articulação entre o regime jurídico de trabalhador estudante, previsto no Código de Trabalho, e o regime de condição de recurso aplicável à atribuição de prestações sociais públicas. Trata-se, assim, de uma intervenção legislativa circunscrita ao plano da relevância dos rendimentos para efeitos de acesso a apoios sociais, não alterando o regime do Estatuto de Trabalhador Estudante. Importa ainda referir que a iniciativa não foi inicialmente sujeita à apreciação pública no âmbito da legislação laboral, tendo, no entanto, sido promovida a sua consulta pública nos termos regimentais, não se registando contributos até à data da elaboração da nota técnica. Enquanto deputada relatora, cumpro-me assinalar que me abstenho de manifestar a opinião política sobre a iniciativa nos termos regimento da Assembleia da República, sendo a posição reservada para o debate em plenário. Assim, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão é de parecer que o projeto de lei número 158/17 da primeira reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, ficando os grupos parlamentares livres para fixar o respectivo sentido de voto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há intervenção do deputado Miguel Cabrita, pede a palavra.
Senhor Presidente, apenas para agradecer o relatório e a sua apresentação à deputada Linda Pinheiro e também aos serviços, a preparação da nota técnica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Passamos agora ao relatório do Projeto de Lei nº 435, do Partido Socialista, que altera o enquadramento jurídico aplicável à atividade das AMAs, equiparando a creche feliz, reforçando direitos, potenciando vagas e melhorando o tratamento fiscal. A senhora deputada que vai apresentar, não é a senhora deputada Helga Correia, que não pode estar neste momento, é a senhora deputada Leona Cipriano.
Presidente, bom dia, caros colegas, senhores deputados e senhoras deputadas. Portanto, este projeto de lei número 435 altera o enquadramento jurídico aplicável à atividade das AMAs, equiparando a creche feliz, reforçando direitos, potenciando vagas e melhoramento do tratamento fiscal. A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o projeto de lei em apreço é apresentado num cenário de intensa procura por respostas sociais para a infância e elevada carência de vagas, o que, de acordo com o que advogam os autores da iniciativa, torna decisivo e urgente acelerar o alargamento da capacidade instalada e das próprias tipologias de equipamentos sociais, mobilizando mais meios e valências e também inovando nas respostas. O projeto de lei altera 3 diplomas, o Código do IVA, o Código de IRS e o Decreto-Lei número 115/2015. As alterações propostas têm como objetivo que as AMAs que exerçam as suas atividades no âmbito de uma instituição disponham dos mesmos direitos e deveres dos restantes trabalhadores, alargar o universo de instituições de enquadramento às autarquias, aprovar um programa de apoio para a adaptação dos domicílios para o exercício da atividade da AMA, entre outros. De realçar que a iniciativa legislativa em apreço obriga o Governo à regulamentação da lei que vier a ser aprovada no prazo de 90 dias. Realçar que a nota técnica alerta que, por motivos de segurança jurídica e para garantir uma redação simples e concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número de ordem de alteração nem o elenco de diplomas que procederão a alterações quando a mesma incida sobre códigos e outros atos legislativos extensos ou que sofram um elevado número de alterações, como é o caso do Código do IVA, o Código do IRS, diplomas alterados pela iniciativa em análise. A iniciativa encontra-se em consulta pública, não tendo sido recebidos contributos até à data da elaboração deste relatório. A senhora deputada relatora reserva a sua posição para discussão na sessão plenária. Como conclusões, tendo em conta os considerantes que antecedem a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, conclui o seguinte: a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões explanadas na nota técnica. Agradecer também aos serviços o excelente trabalho realizado. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Leonor Cipriano. Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra.
Para agradecer à Sra. Deputada a apresentação e também aos serviços a nota técnica preparada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Também para o mesmo efeito, para agradecer o relatório à senhora deputada relatora e para agradecer aos serviços da nota técnica. Muito obrigada.
Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era para expressar a mesma gratidão pelo trabalho dos serviços e também dos senhores deputados relatores, com um agradecimento redobrado à deputada Leonor Cipriano, que apresentou o relatório da deputada Helga Correia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, com este espírito ecuménico, acho que podemos passar à votação. Não sei se há mais intervenções, não havendo. Passamos à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto número 4. Discussão e votação do relatório a remeter à CAI sobre a COM 2025-842, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as diretivas da União Europeia 2016/2341 e 2016/97, no que diz respeito ao reforço do quadro para a realização de planos de pensões profissionais. O deputado relator é o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores e senhoras deputadas. O relatório é do vosso conhecimento, portanto não farei uma apresentação exaustiva, mas o suficiente para a compreensão do mesmo. Este relatório incide sobre uma proposta diretiva europeia destinada a reforçar o quadro aplicável de pensões profissionais, num contexto marcado pelo envelhecimento demográfico, pela pressão sobre os sistemas de pensões e da necessidade de mobilizar a poupança de longo prazo para investimento na economia europeia. No essencial, a iniciativa empresa procura reforçar a capacidade dos fundos de pensões profissionais para proporcionarem um rendimento de reforma complementar, promover melhores resultados de investimento a longo prazo para os participantes e beneficiários e também contribuir para a mobilização da poupança privada em prol do investimento produtivo na economia da União. A proposta pretende igualmente aumentar a transparência, quer no que respeita aos custos, quer aos rendimentos, reforçar as práticas de gestão de riscos e eliminar obstáculos que podem comprometer a eficiência do investimento. Importa sublinhar que esta iniciativa não harmoniza os sistemas nacionais de pensões, portanto importa sublinhar este ponto, cuja definição continua a caber aos Estados-membros. O que é proposto é estabelecer um enquadramento comum em matérias prudenciais, isto é, em termos de solidez, risco destas instituições financeiras, em matérias de governação, mas também em matérias de transparência. Da análise efetuada, conclui-se que a proposta respeita o princípio da subsidiariedade, uma vez que os objetivos em causa dificilmente poderiam ser alcançados apenas por a via da ação isolada dos Estados-membros e respeita também o princípio da proporcionalidade por não ir além do necessário para os prosseguir. Importa ainda assinalar que, enquanto autor do presente relatório, me eximi de exprimir a minha opinião sobre a iniciativa em apreço no parecer, sendo essa, de resto, uma apreciação de elaboração facultativa. Contudo, afirmo aqui que a sustentabilidade do sistema previdencial exige um modelo equilibrado, onde o fortalecimento dos regimes complementares esteja sempre articulado com uma política ativa de melhoria das pensões públicas. Mais, qualquer estratégia de desenvolvimento da segurança social complementar deve garantir que nenhum trabalhador veja a sua reforma condicionada pela sua capacidade de adesão e mecanismos de poupança privada, assegurando que o sistema previdencial continue a cumprir a sua função de proteção universal. Voltando ao relatório, propõe-se assim que se dê por concluído o escrutínio da presente iniciativa, por se considerar que a proposta está em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Sem prejuízo disso, importa sublinhar a importância desta Comissão acompanhar atentamente esta matéria, tendo em conta a complexidade e a particular sensibilidade social, económica e financeira do assunto em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Carla Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório. E pronto, não tivemos muito tempo para uma análise cuidada, mas suficiente. Está. Parabéns.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estou já sem elogios. Sr. Deputada, Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito agradecer o trabalho de todos na realização deste relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, passávamos à votação do relatório. Quem vota... Sra. Deputada Filipa Pintinha... Peço desculpa. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório por unanimidade. E agora a Sra. Deputada pede a palavra para uma interpelação à mesa, presumo.
Sim, Sr. Presidente. Peço desculpa em relação ao ponto 2, em que o LIVRE solicitou que as iniciativas fossem debatidas em plenário. As do LIVRE?
Sim.
Se podia ser corrigido para debatidas em comissão? Era só essa... É como foi recusado, se pudesse
sim, sim.
ser debatida em comissão.
Fica para a comissão, fica dada essa nota,
muito
sem
obrigada.
Problema. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 5. Não temos... Estamos só, não temos presente a iniciativa liberal, mas está a caminho, não é? A informação que temos... Eventualmente avançaríamos se não se importassem com outro ponto e, entretanto, chega a ser adotada Joana Cordeiro, se não se importarem. Então passamos ao ponto número 6, fixação da redação final nos termos, dos termos do artigo 156 do Regimento, do texto relativo à apreciação parlamentar número 9, da iniciativa do LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda, decreto-lei número 31, C-2026, de 5 de fevereiro, que cria um regime de apoios sociais e de layoff simplificado para as zonas atingidas pela tempestade Christine. Não sei se há intervenções. Sim, passamos ao ponto 6, neste caso. O 5, aguardamos a vinda da Sra. Deputada Joana Cordeiro, que está em trânsito. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, eu por acaso estava à espera de uma intervenção dos autores da apreciação parlamentar e dos partidos que fizeram propostas para esta apreciação parlamentar. E, no fundo, aquilo que eu vou referir sobre esta apreciação parlamentar relacionada com o decreto-lei que criava ou que cria o regime de apoios sociais e de layoff simplificado para as zonas atingidas pela tempestade Christine, não é nada diferente daquilo que eu já tinha dito no início da discussão da apreciação parlamentar na última reunião. É que, sob o ponto de vista constitucional e financeiro, esta proposta oferecia dúvidas ao grupo parlamentar do PSD. E sugeri na altura que, antes de nós entrarmos na análise e na discussão dos pontos, e tendo em conta a alteração ao texto que o Bloco de Esquerda tinha dado a entrada, que nós devíamos remeter para a Comissão de Orçamento e Finanças, e acrescento agora para a primeira comissão, porque de facto isto não pode, nós não podemos chegar ao final deste processo com uma confusão legislativa que venha inclusive a fazer o Governo perder tempo na execução desta medida. Neste sentido, nós não vamos viabilizar este texto que é proposto pelos serviços sem que venha um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e da Primeira Comissão. E, portanto, eu apelo aos grupos parlamentares, inclusive ao Partido Socialista, que é um partido com responsabilidade de governo, que embarcou numa iniciativa do Bloco de Esquerda, do deputado único, mesmo para fazer frente àquela que tem sido uma ação do Governo reconhecida, dando resposta imediata às populações. E, portanto, aquilo que nós pedimos, independentemente da complicação que queiram provocar ao Governo nestes jogos políticos que nós já estamos habituados, nesta coligação entre Chega e Partido Socialista, queremos evitar danos para a execução do diploma. E, portanto, vamos aqui travar tudo aquilo que pode ser um atraso no trabalho do Governo para dar resposta às populações. É tudo, Sr. Presidente.
Não estou certo, creio que terá sido o Sr. Deputado, foi o Sr. Deputado Alfredo Maia. Levantaram os dois. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Eu escutei com muita atenção esta intervenção do PSD, da Sra. Deputada Carla Barros, e gostaria de contribuir para descomplicar a vida ao Governo. Não é? Aliás, retomando e repetindo aquilo que o PCP tem vindo a dizer desde o início deste processo, é que o Governo não precisa sequer desta lei para aplicar aquilo a que se comprometeu no célebre comunicado da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ou seja, a questão de fundo é esta, é que sim, é necessário, é imprescindível e é mesmo adiável garantir aos trabalhadores a totalidade do seu rendimento habitual. E, portanto, o Governo não precisa de esperar nem por uma lei do Parlamento, nem pelos pareceres desta ou daquela comissão. É porque se realmente está genuinamente interessado em resolver os problemas dos trabalhadores cujo rendimento foi afetado, não tem outra saída senão aplicar por sua própria iniciativa aquilo que ele próprio se comprometeu a fazer. E depois deu o dito por não dito, frustrando não só as expectativas legítimas dos trabalhadores, mas aquilo que é direito pleno e que, aliás, nem sequer seria inédito. E dito isto, senhores deputados, não há nenhuma espécie de constrangimento nesta ou naquela lei, não há trabalho acrescido para esta ou aquela comissão e muito menos, para citar a expressão da senhora deputada Carla Barros, não há nenhuma complicação para o Governo, porque o Governo tem todas as possibilidades de aplicar já e já é tarde. Muito obrigado.
Eu estou a seguir a ordem, tenho ainda duas... Não, estava o Sr. Deputado Fábio Figueiredo, depois o Sr. Deputado Miguel Cabrita, só para... Entretanto, o Sr. Deputado Carlos Barros também. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sra. Deputada Carla Barros, quero cumprimentá-lo de forma bastante calorosa pela sua inesgotável criatividade, porque de comissão em comissão, de plenário em plenário, vai mobilizando novos argumentos. E agora o novo argumento é que nós precisamos imprescindivelmente de um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e de um e acrescentou nesta mesma reunião, de um parecer da primeira Comissão. Mas é se calhar bom fazermos a fita do tempo deste processo legislativo e também dos argumentos do PSD. Porque há, sem sombra de dúvida, para muitos observadores atentos a isto, um aspecto lúdico e creio que fim. Também se pode fazer o debate político mobilizando o humor, é uma ferramenta útil para tratar aspectos complexos, mesmo que o assunto seja seríssimo. Mas os dois intercruzam-se, sobretudo pelo inestimável contributo que o PSD tem dado neste debate. No dia 2 de fevereiro, o Ministério do Trabalho divulgou um comunicado em que garantia que os trabalhadores que entrassem em layoff no regime simplificado a criar não teriam perda remuneratória. Está escrito, ninguém, a menos que a senhora deputada Carla Barros veio dar agora uma notícia de última hora, acho que ninguém obrigou a senhora ministra do Trabalho a produzir aquele comunicado. Se tiver sido o caso, se tiver havido coação, acho que era importante partilhar essa informação. Depois publicou um decreto-lei em que desmente o comunicado e impõe um corte aos trabalhadores do regime simplificado. Um conjunto de deputados juntou-se para fazer uma apreciação parlamentar para garantir que o Estado honrava a palavra que deu aos trabalhadores das regiões afetadas. O PSD, entretanto, montou um foguetório, sobretudo junto à comunicação social, dizendo que havia problemas de constitucionalidade, que o Parlamento não podia alterar a lei, e encontrou-se uma solução que blinda qualquer querela constitucional que o PSD queria montar e subitamente aparece a necessidade de pareceres, veja-se lá, para enquadrar a redação final, apesar do extensíssimo debate e, inclusivamente, veja-se lá, do esclarecimento que o Sr. Primeiro-Ministro deu voluntariamente no último debate quinzenal, em que explicava que o pagamento do layoff a 100% no regime simplificado não tinha nenhum impacto orçamental significativo. O que é que isto quer dizer na prática? Que as contas da Segurança Social e do Orçamento do Estado não são afetadas por esta alteração legislativa que a Assembleia da República está a produzir e cuja redação final estamos hoje a debater e que deve sair de forma célere da Assembleia da República, evitando que o PSD mobilize mais mais atrasos para garantir que os trabalhadores das regiões afetadas recebem 100% do salário a tempo e horas e, sobretudo, que as empresas não são prejudicadas, porque o PSD entendeu fazer um braço de ferro com o Parlamento, é isso que está em causa. E porquê é que faz um braço de ferro o Parlamento? Isso é que é a grande dúvida. Não há impacto orçamental significativo. A medida foi anunciada pelo Governo. Senhora Deputada, nós temos tantos problemas para resolver. Deixe que este se resolva uma vez por todas. Deixe de fazer finca-pé para cortar o salário aos trabalhadores. Não faça finca-pé que vai prejudicar os empresários das regiões afetadas que os trabalhadores estão em layoff. O Governo passa a ter todas as ferramentas para cumprir a promessa que fez por escrito no dia 2 de fevereiro. Seja amanhã, no pior dos casos, compensa as empresas por processarem os salários a 100% com a entrada em vigor do próximo Orçamento de Estado. O que o Parlamento fez foi arranjar todas as formas, blindar a lei para garantir que não há corte salarial e que as empresas não são prejudicadas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, eu pretendia que o Sr. Presidente esclarecesse que nós não estamos aqui numa análise política do tema que já fizemos na semana passada, mas estamos perante uma análise dos serviços técnicos que apresentam aqui incongruências sob o ponto de vista técnico e jurídico. Portanto, eu queria que alertasse que não estamos a fazer uma discussão política sobre o tema. Gostaria que lesse, inclusive, o que os serviços propõem para que surja a redação final. Portanto, nós estamos sob uma discussão técnica e jurídica. Não estamos a fazer discussão política, que já a fizemos na semana passada e já se sabe os argumentos que nos distanciam.
Muito bem, Sra. Deputada. Eu estava a deixar o debate correr e não iria intervir neste momento. Relativamente às matérias da fixação da redação final e deixando o debate correr, o chumbo de uma ou o potencial voto contra de algum partido em fixação de redação final chumba esta redação final. A alternativa a isso é ficar automaticamente aprovada o diploma que foi a plenário, com as relativas incoerências. E, portanto, quando se trata de uma fixação de redação final, tipicamente, os serviços não laboram sobre o conteúdo político da proposta, clarificam e propõem sugestões formais de alteração que vão sempre no sentido da proposta que está em cima da mesa. E, nesse sentido, não vou pronunciar-me sobre o conteúdo do debate que, neste momento, decorre na nossa comissão. Alerta apenas, ou faço apenas essa clarificação em duplo sentido. Em primeiro lugar, as clarificações que são apresentadas em fixação de redação final pela DAPLEN correções formais que procuram corrigir lapsos, incongruências ou algum tipo de falha que o projeto possa ter na sua redação, no entendimento da DAPLEN. Naturalmente que isso implica sempre uma validação por parte dos seus deputados em sede de comissão, daí a fixação da redação final, mas o voto contra de apenas um partido à fixação da redação final faz cair essa fixação, mas a alternativa não é não haver nada. A alternativa é ser automaticamente aprovada a proposta sobre a qual incidiu a fixação da redação final. É isso que diz o nosso regimento. E, portanto, fazia apenas esse alerta em sede deste debate, sem pronunciar, insisto, sobre o conteúdo do debate que neste momento está a correr, isto respondendo apenas à sua interpelação.
Sr. Presidente, posso acrescentar àquilo que referiu? A proposta dos serviços refere que o artigo 4 não está claro, porque a norma de produção de efeitos, portanto, pretendem que a norma de produção de efeitos defina concretamente quais são as normas jurídicas cujos efeitos se pretende que coincidam com o início da vigência do orçamento do próximo ano. Portanto, do seu ponto de vista orçamental, não está e jurídico, não está feito este balizamento. E, portanto, de nossa parte, o que nós estamos a sugerir é que nós possamos pedir um parecer à Comissão de Orçamento e Finanças para mais segurança jurídica e também à Primeira Comissão. É só isso, porque nós, de nossa parte, não vamos aprovar um texto que não nos oferece segurança jurídica e cujo alerta vem dos serviços. Entendo, Sr. Deputado, ou o Sr. Presidente, era para si que eu estava a falar. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela interpelação. Vemos estes truques retóricos do nosso trabalho parlamentar. Eu reporto-me à minha primeira intervenção. Posso acrescentar apenas, neste momento também, que um partido pode também opor-se especificamente em sede de fixação de redação final, neste caso, em concreto, se for o caso, ao artigo 4º, podendo aprovar, se for o caso, o resto. Deixo apenas essa nota. Em todo caso, nós temos mais intervenções. Eu vou deixar as intervenções correrem e depois fazemos a nossa síntese antes da votação. Seu deputado Miguel Cabrita tinha a palavra pendente.
Senhor Presidente, muito obrigado. Queria fazer aqui duas notas, uma mais de cariz legislativo e do nosso processo na Assembleia da República, e outra, sem querer retomar a discussão política, algumas notas que também creio que se relacionam com esta dimensão legislativa. Bem, em primeiro lugar, e como disse o Senhor Presidente, era um dos pontos da minha intervenção, nós estamos a fixar uma redação final. E, portanto, o que estamos hoje a discutir é se vamos aceitar a redação proposta pela DAPLEN, ou se, pelo contrário, rejeitando-a, entra em vigor, é aprovada a redação original que foi aqui aprovada na Comissão por uma maioria de partidos desta aqui representados. Em segundo lugar, mesmo que assim não fosse, eu creio que seria inédito ir pedir um parecer à COF sobre entrada em vigor, efeitos, normas de travão, quer dizer, não, seria absolutamente inédito, não sei, aliás, se isso teria algum tipo de cabimento regimental ou outro, mas, em qualquer caso, se existiam dúvidas sobre isso, elas foram sendo desfeitas. Aquilo que a DAPLEN faz é chamar atenção para dúvidas que se podem colocar em torno da redação e da entrada em vigor de normas em concreto. De qualquer modo, independentemente dessa questão, porque penso que a redação é suficientemente clara para se perceber o que está em causa, não só tem havido debate político sobre o conteúdo em causa, esclarecendo o tipo de impactos financeiros que isto poderia ou não ter, mas em qualquer caso, e mesmo que os impactos financeiros em 2025 fossem significativos ou fossem incomportáveis, o Governo tem, e eu espero, na verdade, que já esteja a trabalhar nesse sentido, tendo em conta o que foi aprovado no Parlamento, e recordo, porque tenho que o recordar, que o que foi aprovado no Parlamento não foi mais nem menos, mas, acima de tudo, não foi mais do que aquilo que o Governo se comprometeu a fazer por escrito, em comunicado, pelo responsável político da área. Já não vou para o lado lúdico de saber se foi ou não coagido. O facto é que nunca foi desmentido. Esse comunicado nunca foi retirado. O Governo nunca retirou essa posição. O Governo limitou-se, na proposta que apresentou, não cumprir com a palavra dada. Foi só isso que aconteceu e nada mais. Mas, independentemente disso e desse debate político e de questões factuais, que, aliás, o PSD não contesta porque não pode, pode ter apenas de dar a cara por este incumprimento do Governo e por este recuo do Governo, que, aliás, não justificou. Nós sempre insistimos e sempre nos batemos por assegurar que os trabalhadores tivessem, tal como o Governo se comprometeu a fazer, acesso a 100% do seu salário enquanto compensação retributiva. Mas o ponto que queria fazer é este. Independentemente de dúvidas sobre a técnica jurídica adotada, o Governo tem todas as condições para assegurar que os trabalhadores recebem o que devem receber, de acordo com a lei, com aquilo que o Governo se comprometeu a pôr na lei e não pôs, e a Assembleia da República repôs, e tem todas as condições para assegurar que as empresas não são prejudicadas por só haver pagamentos às empresas daqui a vários meses, uma vez que pode legislar neste sentido, pode mobilizar os fundos de apoio à tesouraria, as linhas de crédito que já estão disponíveis também para incluírem esse efeito, pode usar a dotação provisional que está prevista no Orçamento de Estado, pode aplicar medidas novas para esse efeito específico, pode usar verbas do PTRR, poderia, no limite, e já disse que aparentemente não é necessário, fazer um orçamento retificativo ou suplementar para poder fazer face a alguma impossibilidade de acudir a quem precisa, que neste caso são mesmo as empresas e os trabalhadores. E, portanto, do ponto de vista do nosso processo jurídico, hoje é só isto que está em causa. É uma redação final. Fica esta que a DAPLEN propõe ou fica aquela que foi originalmente aprovada na Comissão? O trabalho político do Governo, francamente, não me parece que devesse ser o grupo parlamentar do PSD a procurar impedir os apoios de chegarem às empresas e às pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho mais dois pedidos de intervenção. Sr. Deputado, a Filipa Pinto e depois, Sr. Deputado, a Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer que a Sra. Deputada Carla Barros, há bocadinho, falava na sua primeira intervenção ou na segunda disse que isto não era um debate político porque já tinha sido debatido. Mas é um debate político e é um debate técnico. E também esclarecer que logo na sua primeira intervenção disse uma coisa que parece clara para todos. O PSD tudo fará para que este decreto não seja implementado. Disse isso tal e qual. Tudo foi, eu escrevi. Estava a falar e eu a escrever. Tudo fará para ao seu, tudo que estiver ao seu alcance para que este decreto-lei não seja aplicado. A sua consciência foi... tudo fará para que este decreto-lei não seja aplicado.
Deputados,
e ficou claro para todos...
Senhores deputados, não nos estamos a ouvir uns aos outros assim.
Foi isso que disse, senhora deputada. Se quiser ouvir a gravação, vai ver que a sua mente traiu-a quando acabou por falar. E, portanto, atrasar...
Senhores deputados, vamos ouvir-nos, por favor.
Atrasar a implementação desta lei, foi isso que a senhora deputada acabou por dizer quando terminou a sua intervenção e na hora em que estava a falar eu estava a escrever. E, portanto, atrasou e pretende atrasar... É ouvir a gravação. Atrasar a implementação da lei é claramente este o propósito. E usou a estratégia de mandar para outra comissão e já percebemos que hoje vamos ter que sair daqui com uma decisão. Ou será esta redação final ou será a lei original, como o Sr. Presidente aqui explicou. E, portanto, passemos também, se calhar, agora à votação, porque isto é uma questão técnica, mas também é uma questão política, Sra. Deputada.
Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve e traições de mentes à parte. Eu só queria relembrar que, de facto, foi no dia 2 de fevereiro que a Sra. Ministra, não foi mais ninguém, foi a Sra. Ministra em pessoa que escreveu, e não disse, escreveu, que iria pagar a 100% o layoff. Portanto, o que está aqui em causa é... Parece que o governo, apoiado pelo PSD, querem dar o dito pelo não dito, mas não dizem porquê. E terão que dizer porquê, não é nós, é aos portugueses. Terão que dizer porquê é que a senhora ministra disse uma coisa e depois, passado um tempo, afinal já não era bem assim, era diferente. Portanto, eu então ainda não percebi. Eu quero saber exatamente porquê é que mudaram de opinião. No entanto... O que estamos aqui a apreciar já foi votado na reunião anterior, foi aprovado, isto são apenas alterações de português, assim me é permitido dizer, portanto não me parece que, mas acabámos de perceber que os serviços técnicos não emitem opiniões políticas, portanto não me parece que os serviços técnicos tenham alterado o texto de uma forma política. Então, se de facto concorda com as alterações dos serviços técnicos, é votar a favor desta proposta. Eu sinceramente não percebo o que é que está aqui em causa. Senhora, não vamos entrar em diálogo. Senhora deputada, o que me parece é que o governo está a tentar empurrar com a barriga para o mais tarde possível, com o fim de pagar o menos possível. E corrijam-me se estou errada. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Não tenho mais intervenções neste ponto. Sra. Deputada Carla Barros, pede a palavra. Agora para uma intervenção.
Sim, Sr. Presidente, aquilo que eu queria... a referir, e até porque foi suscitada a minha intervenção aqui por parte da senhora deputada do Chega, é que é precisamente pela redação e pelas sugestões dos serviços técnicos que nós não podemos avançar com o processo legislativo, ou que não podemos, ou por sugestão, ou não é adequado por parte do grupo parlamentar do PSD, que não acautelemos o que vem aqui como sugestão da Direção de Suporte à Atividade Parlamentar, portanto, que são os técnicos e os assessores, os especialistas, em torno destas técnicas legistas, que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós não podemos estar de acordo com os senhores deputados dos outros grupos parlamentares de fazer de conta que os serviços técnicos nada disseram e que o artigo 4 está claríssimo, está espetacular e que não oferece dúvidas. Ó, senhora deputada, é precisamente por isso que não vamos votar contra, exatamente, a redação final e os senhores deputados
ou realmente aceitam a sugestão do grupo parlamentar do PSD de solicitarmos um parecer à COF, ou então prossegue-se podem aceitar, e se não aceitar, podem seguir com a redação original proposta por Vossas Excelências, não tem problema nenhum. Pedem, solicitam e abdicam da redação técnica dos serviços, é só isso.
Sra. Deputada Felicidade Vital pede novamente a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que temos que pôr aqui um ponto de ordem à mesa, porque o que diz no artigo 4º da redação que me chegou dos serviços é: o acréscimo de despesa decorrente da redação dada pela presente lei ao número 4 do artigo 22 e do aditamento do artigo 22A, ambos do decreto-lei 31C de 2026 de 5 de fevereiro, produz efeitos com a entrada em vigor do orçamento do Estado subsequente à sua publicação. Qual é que é a dúvida? O que é que está aqui? Isto foi o que nós votámos na reunião passada. Portanto, não me parece que haja aqui qualquer incongruência em relação ao que nós todos votámos de uma forma democrática e que todos votámos a favor. Portanto, expliquem-me o que é que está aqui, qual é que é a palavra. Eu não sou jurista, posso estar a interpretar mal, mas parece-me que não há aqui nada diferente ao que nós votámos.
Sr. Deputado Miguel Cabrita pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas para reiterar aqui um ponto que me parece relevante, que é, na verdade, o processo legislativo terminou. Nós estamos aqui a fixar uma redação final. Aliás, é bem a demonstração de que, apesar de se poder muitas vezes pedir, por razões de urgência e outras, pedir a dispensa da redação final, é útil fazê-la porque os serviços identificam uma dúvida que legitimamente colocam do ponto de vista técnico e do ponto de vista da clareza jurídica. Mas o processo legislativo terminou e nós estamos apenas a optar entre a redação original aprovada na Comissão e uma redação alternativa que é proposta na DAPLEN com um aviso. Portanto, nós agora não podemos ir pedir pareceres, voltar atrás, suspender. O processo terminou. O processo acabou. Agora, o grupo parlamentar do PSD está disposto a tudo para impedir que os trabalhadores recebam 100% do seu salário enquanto, no âmbito do layoff. Está disposto a tudo para o Governo não ser obrigado a cumprir aquilo que prometeu, que escreveu, com que se comprometeu. Mas o meu conselho, francamente, é que pudéssemos votar o mais rapidamente possível e esperar que o grupo parlamentar do PSD, não, mas o Governo, esteja neste momento a montar as soluções para que tão rapidamente quanto possível os trabalhadores recebam e as empresas também. Muito obrigado.
Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era para tranquilizar o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Vejo que está com alguns receios que o Governo não esteja a trabalhar, mas nos debates quinzenais tem percebido que o Governo tem apresentado dados da execução destes apoios junto das populações e sempre dissemos que não havia necessidade de esperarmos para 2027, para o Orçamento de Estado de 2027, para que estas regiões e estas pessoas ganhem uma nova vida. Ó, Sr. Deputado, esqueça isso. O que eu não posso, e é isto que está em causa, ó, Sr. Presidente, e quando eu fiz uma interpelação à mesa foi nesse sentido, e alerto, chega para essa atenção, o que nós não podemos fazer de conta é que não existe uma informação dos serviços da Assembleia da República a solicitar uma intervenção dos grupos parlamentares para esclarecer o artigo 4. E é precisamente nesse sentido, e face à vossa indisponibilidade, que nós teremos que votar contra a redação técnica proposta pelos serviços. Porque nós não vamos contribuir para a confusão legislativa sobre um tema tão sensível e sério como este.
Eu próprio gostaria depois de intervir sobre este tema, mas sem falar. Mas ainda temos pedidos de intervenção. Vamos tentar. Senhores deputados. Senhores deputados, mas é uma interpelação porque tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Não, vamos seguir, talvez, pode ser. Então temos o pedido de intervenção do Sr. Deputado Fábio Figueiredo, depois do Sr. Deputado Miguel Cabrita, e apelava a que pudéssemos encaminhar-nos, ainda temos uma especialidade, encaminhar-nos para o final deste ponto, e depois, atendente, fui novamente interpelado, depois eu próprio farei um esclarecimento sobre o que estamos a votar. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD entendeu que era necessário cumprir-se o prazo de contestação e de fixação da redação final. Os serviços, como fazem praticamente sempre nos processos legislativos, fazem recomendações de logística, que é o que está em curso, que
Todos os partidos, à exceção do PSD, estão disponíveis para aceitar. O que o PSD está a fazer é uma chantagem, porque há uma tradição parlamentar de unanimidade sobre esta matéria, mesmo quando se discorda com o diploma. Se a moda pega, o que passa a acontecer, porque na... se a moda pega, Sra. Deputada, significa que todos os partidos, sempre que o PSD solicitar dispensa de redação final, pode começar a fazer um braço de ferro. Ou mais, se quer boicotar um processo legislativo, ou dificultá-lo, passa a rejeitar a redação final. E com isto perde a qualidade da legislação produzida, nos termos subjetivos. Portanto, o que o PSD está a fazer é o seguinte. Alerta que a DAPLEN faz sugestões, como faz praticamente em toda a legislação produzida pela Assembleia da República. E ainda bem, é para isso que serve. É para isso que serve. Consequência que o PSD tira daí. Chumba a fixação da redação final, ficando a redação anterior, que podia tecnicamente ser melhorada. É por isso, aliás, que serve a intervenção da DAPLEN e é por isso que o processo legislativo tem um período de fixação de redação final. Portanto, se o PSD chumbar a redação final, não faz só bullying legislativo a esta medida. Faço uma outra coisa. Abre um precedente sobre toda a legislação que vier a ser produzida pela Assembleia da República. Isto tem um fortíssimo efeito borboleta. Porque hoje para amanhã o PSD faz como faz regularmente com propostas de lei, solicita unanimidade a todos os partidos para a dispensa dos prazos para a lei entrar em vigor mais depressa, conta com a sua legislação mesmo quando todos outros partidos estão contra, para garantir que é fixada a redação final. Isto para quê? Para fazer um braço de ferro com a Assembleia da República. É disso que se trata. É disso que se trata. Como o Sr. Deputado Miguel Cabrita já referiu, com isto concluo, o processo legislativo, o debate político, já devia estar concluído. Estamos agora num processo que, regra geral, dura poucos segundos em qualquer comissão, porque toma-se por boas as sugestões dos serviços. E o que o PSD está a fazer, porque quer dificultar ao máximo a entrada em vigor desta medida, é abrir um precedente só para fazer um braço de ferro com a Assembleia da República. É disso que se trata, de mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas vamos seguir, senão nós não terminamos este debate, Sr. Deputado Carlos Barros. Vamos fazer agora o Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois dou-lhe a palavra para intervir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu demorarei apenas 10 segundos. É mesmo para eu tentar perceber a posição do PSD. Portanto, o PSD concorda com as reservas dos serviços, mas vai votar contra para se manter a redação que foi aprovada em comissão. É isto? Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Barros.
Sr. Presidente, como é prática neste Parlamento, e ao contrário daquilo que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo referiu, tem havido prática de todos os grupos parlamentares anuírem e concordarem com as sugestões técnicas e jurídicas por parte dos serviços da Assembleia. É precisamente o contrário do que o Sr. Deputado referiu. É precisamente o contrário do que o Sr. Deputado referiu. Não há aqui nenhuma viragem do comportamento do grupo parlamentar em relação aos serviços técnicos. O que há é de vossa parte. É da parte do Partido Socialista, é da parte do LIVRE, é da parte do PCP, é da parte do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, da parte do Chega. Há, de facto, aqui uma viragem na atitude, porque sempre este Parlamento, ou na generalidade, sempre aceitou as recomendações técnicas e jurídicas dos serviços da Assembleia. E é disso que estamos a falar. E como estamos a falar disso, e não havendo disponibilidade para acautelar essas recomendações e perceber que o artigo 4, que faz a produção de efeitos financeiros que não está bem redigido, é precisamente por isso que nós vamos votar contra a redação final, porque os seus deputados não estão disponíveis para a melhoria, e nós também não estamos disponíveis para causar confusão legislativa.
Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Eu estava a evitar intervir, até porque não estive no início da discussão, porque estava noutra comissão, mas agora a deputada Carla Barros acabou por falar de nós como se nós estivéssemos a inverter algum tipo Ok, então percebi mal. Aqui a questão, e eu acho que isto já foi dito, mas só reforçar a nossa posição. A redação dada pelos serviços já cá está. Portanto, ou seja, a correção à redação já foi sugerida pelos serviços. E, de facto, nós já votámos isto. Eu acho que nós estamos a reabrir uma discussão que já não justifica. Portanto, isto foi aprovado, quer o PSD goste, quer não goste, e nós contra nós fale, porque nós também votámos contra e, portanto, não seria esta a redação que nós tínhamos, mas a verdade é que foi aprovado pela maioria. Há um texto final. Os serviços sugerem melhorias ao texto final. E, portanto, as melhorias estão lá feitas. Agora, voltar a reabrir uma discussão, porque há qualquer coisa no artigo, eu percebo as dúvidas que foram levantadas, mas a redação já está sugerida, portanto, nós só temos que votar o texto final. Portanto, eu não percebo bem porque é que estamos a complicar o processo, até porque isto, de facto, como já foi dito aqui, abre precedentes para outras situações, porque a fixação da redação final é... Há um texto final, os serviços sugerem melhorias, os partidos genericamente aceitam essas melhorias. Por acaso, até relativamente à Iniciativa Liberal, já houve uma vez que nós tivemos que corrigir um texto final porque houve uma interpretação diferente que foi dada pelos serviços na correção. Agora, não é o caso aqui. Aqui há uma correção já feita dos serviços, gosto só não, e, portanto... O texto final está feito, eu não percebo esta questão e, portanto, se tivermos que votar aqui alguma, só deixar clara a posição da Iniciativa Liberal, portanto, nós aceitamos a redação que foi dada pelos serviços, mesmo não concordando com o texto final, porque à partida tem lá normas com as quais nós não concordamos. Obrigada.
Não há mais intervenções neste ponto e, portanto, relativamente a tudo o que foi debatido e discutido, eu creio que as posições estão devidamente clarificadas. Antes de votarmos este ponto, salientar, porque houve uma interpelação direta à mesa, a clarificação, ou reforçar a clarificação sobre o que está em causa. Quando nós estamos a debater a fixação de redação final, no essencial não estamos, naturalmente, como todos nós sabemos, não estamos a revisitar o debate político sobre a matéria que foi discutida e votada em sede plenário, independentemente do tema, independentemente de se ter votado a favor ou contra. E a DAPLEN, em cada momento, propõe, quando assim entende, sugestões de redação final que procuram melhorar do ponto de vista legístico, do ponto de vista de clarificação de normas, do ponto de vista de artigos, do ponto de vista de incongruências, procura clarificar aquilo que está aprovado. Aquilo que já está aprovado e, portanto, estando já aprovado, não dá para desaprovar no nosso circuito legislativo, nem em sede de fixação de redação final, que é esse o momento em que estamos, fazer qualquer outro tipo de diligência, de acordo com a análise da mesa, não nos parece que isso possa ter enquadramento. Nesse sentido, o que está em causa, e portanto eu fiz esse debate, fiz esse ponto durante o debate, é simples. E aqui é mesmo relativamente simples. Ou votamos por unanimidade a fixação de redação final, portanto não pode ter votos contra, ou, havendo votos contra, essa fixação, portanto as sugestões de melhoria da DAPLEN, são rejeitadas em toda ou em parte, em função daquilo que sejam as votações que os seus deputados intendam fazer. E, portanto, em tese, ficará uma redação pior do ponto de vista de logística do que aquela que é proposta pelos serviços. Partindo do princípio que a DAPLEN faz sempre sugestões no sentido de melhoria, independentemente do conteúdo, não estou a ir ao conteúdo, de melhoria daquilo que é o diploma. Nesse sentido, se houver uma rejeição da redação final, fica automaticamente em vigor a proposta que foi aprovada sem as sugestões da DAPLEN. E não há forma agora, no momento em que estamos, de fazer outro tipo de abordagem a este tema. E, portanto, eu coloco à votação, atendendo que o debate está encerrado, Sra. Deputada Carla Barros.
Sra. Presidente, é só uma interpelação à mesa, não queria fazer nenhuma consideração, era para ver se, apenas se me permite que leia o parágrafo que vem no ofício da Direção de Suporte à Atividade Parlamentar, que diz o seguinte: o artigo 4... prevê o início de efeitos diferido para as alterações introduzidas no número 4 do artigo 22 e para o novo artigo 22A do Decreto-Lei número 31C/2026, de 5 de fevereiro. A interpretação deste artigo, tal como está redigido, não permite, com rigor, determinar o momento em que começam a produzir efeitos as referidas normas, uma vez que a formulação utilizada, acréscimo de despesa, se refere a uma realidade que somente na prática pode ser concretizada e não a normas jurídicas cujo início de aplicação prática se pretende definir. Deste modo, a norma pode iniciar a sua produção de efeitos em dois momentos distintos, consoante a realidade a que se aplica, o que configura uma técnica jurídica pouco recomendável do ponto de vista do rigor jurídico e contrária ao princípio da determinabilidade ou precisão das normas jurídicas. Estamos tranquilos com a votação que vamos fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, obrigada. Mas falta ler a frase a seguir, porque depois diz que então é a sugestão que está feita pelos serviços. Quer dizer...
Nós podemos, eu creio que nós todos lemos, mas podemos... Sra. Deputada Carla Barros.
Ó, Sr. Presidente, posso continuar a ler? Era para poupar os senhores deputados de me continuarem a ouvir, até porque já identificaram o parágrafo. Sugerimos, por isso, que a norma de produção de efeitos defina concretamente quais são as normas jurídicas cujos efeitos se pretende que coincidam com o início da vigência do próximo Orçamento de Estado.
Correto. E essa, mas só para deixar claro que essas sugestões estão, entendo eu, refletidas na redação que é sugerida pela própria DAPLEN. E, portanto, esse é o ponto que está em causa. Mas podendo...
Está sempre muito preocupada com a comunicação social e até tenta valorizar mais. Eu já percebi. Porque até tenta valorizar, comparar aquilo que eu digo com aquilo que a senhora escreve. Não se preocupe com a comunicação social, preocupe-se com o país, senhora deputada. Preocupe-se com o país.
Senhores deputados, eu apelava à serenidade. Isto começou tão ecuménico. Apelava a alguma serenidade. E passávamos então à votação deste ponto. Depois desta longa e vasta discussão, vamos para a votação do ponto 6, fixação da redação final. Quem vota contra? PSD. Continua a votação de qualquer forma. Quem se abstém? Quem vota a favor? Votam a favor os restantes. E, portanto, a fixação de redação final fica rejeitada, fica prejudicada esta redação e fica aprovada a versão sem as sugestões da DAPLE. Passávamos agora ao... Eventualmente, se estiverem de acordo, ao ponto número 5. Voltávamos atrás um ponto. Já temos connosco a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Perdão? Não ouvi. Ponto número 5. Muito bem, Sra. Deputada Felicidade Vital quer fazer uma distribuição. Nós já fizemos por e-mail antes da reunião, naturalmente. Ah, essa informação não tinha, mas já vamos clarificar. Então passamos ao ponto número 5, que é a discussão e votação na especialidade da apreciação parlamentar número 5, Decreto-Lei número 127/2025, de 9 de dezembro, que altera o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e respectivas propostas de alteração. Creio que estamos todos em condições... Eu vou clarificar o que está então em causa, só para ficarmos... O ponto anterior foi muito enérgico e, portanto, eu creio que agora dar aqui uns segundos. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital, vou só clarificar. Srs. Deputados... Está bem. Muito obrigado. Sra. Deputada Carla Barros, podemos... Estamos... Ponto número 5. Nós vamos ter o documento base... que foi distribuído, que é o nosso guião de propostas com o quadro comparativo. Temos uma proposta de alteração do Chega, que por sua vez está a ser distribuída, porque tem uma ligeira alteração, e já passo a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital, para clarificar o sentido, que tem a ver com... Não, mas há uma alteração, há alteração. E, portanto, a Sra. Deputada Felicidade Vital já tem a palavra. E há também, depois, uma última proposta, que é dos serviços, que é aquela norma preambular, que já votamos na última reunião também, a propósito de outra especialidade, que tem a ver com a uniformização preambular dos artigos de objeto e das alterações que estão em causa. Assim sendo, passava a palavra à deputada Felicidade Vital, só para explicar, antes de entrarmos na votação, qual é o sentido da proposta que entrega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, nós apresentámos hoje aqui esta proposta, porque não a conseguimos enviar em tempo. Foi enviada ontem, mas em relação à de ontem, há aqui duas pequenas alterações, no sentido de nós tentarmos concretizar esta, digamos que esta multa, se assim podemos chamar, em relação às contribuições que consideramos do trabalhador no caso de este se encontrar a trabalhar sem inscrição na Segurança Social. Portanto, no ponto 4, o que nós acrescentámos foi, nos casos em que a entidade empregadora proceda à regularização voluntária da situação, portanto, nós consideramos que quando a entidade empregadora a proceder à regularização voluntária que se lhe deve ser aplicado a inscrição de 6 meses, dos 6 meses precedentes, e no ponto 9, quando a irregularidade se demonstre através de uma ação da intervenção dos inspectores, da ação inspectiva. Isto porquê? Porque isto demonstra que a empresa não estaria na disponibilidade de o fazer voluntariamente e, portanto, que só o fez porque foi, digamos que, alvo de uma inspeção. E, nesse caso, nós entendemos que aí que se deve considerar 12 meses anteriores. E, portanto, eram estas duas pequenas alterações às propostas que enviámos ontem do artigo 29, número 4 e número 9. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E o Sr. Deputado Miguel Cabrita também pediu a palavra antes de entrarmos no ponto propriamente dito.
Sim, Sr. Presidente, gostaria talvez, se fosse possível, e creio que é, e foi ao momento para o fazer, apresentar as propostas de modo genérico, uma vez que foi o PS que pediu também a apreciação parlamentar e que há um conjunto de propostas em concreto que gostaríamos de suscitar a esta Comissão, no seguimento dos debates que tivemos na Comissão, do debate também em plenário naturalmente e da própria audição da Sra. Secretária de Estado, que aqui fizemos. Nós apresentámos um conjunto de reservas em relação às alterações ao Código Contributivo, alinhando-nos com o objetivo fundamental do diploma, que é o da simplificação administrativa e de alguma forma, promover uma melhoria do sistema desse ponto de vista, mas com uma preocupação muito clara de assegurar que essa simplificação administrativa não implica perda de rigor e de capacidade, nomeadamente perante fenómenos como o do trabalho não declarado, mas, de modo geral, para garantir que o processo continue a dar garantias de transparência e de equidade entre todos os participantes no mercado de trabalho, nomeadamente os trabalhadores e as empresas, em especial as que cumprem. Por isso, e sendo muito sucinto, nós propomos que no artigo 29º, e ao contrário do que propõe o Governo na sua alteração, a comunicação do vínculo laboral não possa ser feita no início da execução do contrato de trabalho, mas obrigatoriamente antes. Antes, tem que haver uma separação clara entre o momento de declaração e o momento de início da prestação de funções, sob pena de reabrirmos uma porta à fraude e à não declaração que tínhamos fechado há 20 anos com o Código Contributivo, porque um dos mecanismos mais habituais de fraude e de recurso ao trabalho não declarado era invocar, sempre que havia uma inspeção inspectiva, uma ação inspectiva, alegar que se estava a proceder naquele momento à regularização de um trabalhador que tinha começado naquele dia, quando, na verdade, já podia lá estar há 3, 6, 2, 12 meses, um ano, o que fosse. E, portanto, tem que haver uma separação clara entre o momento de inscrição de um trabalhador na Segurança Social e o princípio da sua atividade. Nós propomos que seja até ao final do dia anterior, sem nenhum limite de tempo. Pode ser um mês antes, 15 dias antes, uma semana antes, não, pouco importa, mas esta separação, se não existir, nós estaremos a criar condições para um retrocesso e para um regresso da fraude em grande escala e de recurso a trabalho não declarado, o que prejudica desde logo as empresas que cumprem e, obviamente, também os trabalhadores. Depois, também no artigo 29º, nós propomos, pela mesma razão que invocámos, ou na mesma linha do que invocámos, não dar qualquer sinal de tolerância social, de enfraquecimento da censura ao trabalho não declarado. Propomos que se mantenha como regra a sanção contributiva de 12 meses que foi instituída em tempos recentes, há poucos anos, e que se mantenham os 6 meses, que é o que vigora há também praticamente 2 décadas no Código Contributivo, no caso em que as entidades empregadoras poderem comprovar, de modo próprio, digamos assim, fazerem prova dessa existência de um vínculo, de uma prestação de trabalho há 6 meses. Isto é, se a empresa for apanhada, digamos assim, serão os 12 meses, se isso for uma detecção por outra via, quando é a própria empresa, em que a empresa faz uma comunicação de modo próprio, seriam os 6 meses que têm vigorado até agora, afastando assim os riscos que têm sido apontados pelo Governo, embora não quantificados. Nós pedimos dados sobre isso que não nos chegaram, mas afastando assim os riscos de fraude no que diz respeito à criação de carreiras contributivas artificiais, nomeadamente para fins de acesso a benefícios sociais. Estas duas são, diria, talvez as duas alterações que são mais fundamentais do ponto de vista da nossa proposta. Propomos também que se mantenha a obrigação da empresa fornecer ao trabalhador algum tipo de prova de que fez a comunicação à Segurança Social. Não tem que ser uma folha de papel, pode ser um meio eletrónico, pode ser um e-mail, pode ser algo com que o trabalhador fique na sua posse para que a empresa, no fundo, seja obrigada a demonstrar que cumpriu a lei perante o trabalhador. E propomos também que os trabalhadores possam manter essa faculdade supletivamente, caso detectem que a empresa não cumpriu com a legislação, o próprio trabalhador poder sinalizar, junto da Segurança Social Direta, nomeadamente, a existência de um vínculo e de um contrato de trabalho. No fundo, para termos aqui o não desaparecimento da legislação, de um poder que ela dava ao trabalhador de poder fazer ele próprio essa declaração. Há mais uma outra alteração, mas são alterações mais de detalhe, nomeadamente nos prazos de entrega e de correção das declarações, que entendemos que não devem ser demasiado alargados para não se institucionalizar, para não se enfraquecer o nexo de causalidade entre o tempo do trabalho e do salário e a sua declaração. E, finalmente, propomos que haja um mecanismo de avaliação dos impactos do novo Código Contributivo, de maneira a percebermos se há aqui alguma alteração sistémica que resulte da sua aplicação, ou se, pelo contrário, as alterações induzem simplificação, mas não têm nenhum impacto nos padrões de declaração que têm sido observados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputada Carla Barros tem a palavra.
Sr. Presidente, é uma intervenção inicial antes de avançarmos para a votação das propostas. Tal como o Partido Socialista referiu no debate, a mexida no Código Contributivo tinha sido, inclusive, pensada, não sei se desenhada, pelo Governo do Partido Socialista. Mas, de facto, há aqui algumas discordâncias e foi precisamente, se não foi neste dia, foi no dia seguinte, em que o Chega faz um debate sobre as prestações sociais e limitar o acesso dos imigrantes a prestações sociais. Nem seguimos a proposta, digamos, como percebemos, da mexida que o Partido Socialista propunha ao Código Contributivo, mas, de facto, acautelamos aqui algumas situações que se prendem com acesso a prestações sociais indevidas e, como todos sabemos, com 6 meses o trabalhador já tem acesso ao subsídio social de desemprego e já tem acesso a outras prestações sociais. Isto estava aqui a encaixar com uma corrida, digamos, à regularização fraudulenta de imigrantes ilegais, aliás, como a senhora ministra o referiu várias vezes, e, portanto, quando é verificado o incumprimento do trabalhador não estar declarado à Segurança Social, presume-se que está com 3 meses de trabalho. No entanto, é uma presunção ilidível, ou seja, que pode ser contrariada. Se o trabalhador provar que, de facto, o seu exercício efetivo da relação laboral já remetia a períodos de 6 meses, 9 meses, o que for, ou até 21 anos, 2 anos, o que for, é considerado esse tempo.
Ou seja, nós estamos numa lógica de evitar o acesso a carreiras contributivas fictícias, que pesam naturalmente o orçamento da Segurança Social. Estamos para facilitar a comunicação das empresas e dos trabalhadores no sentido de mais eficácia, mais eficiência com o sistema. Libertar, de facto, os serviços técnicos, quer da Segurança Social, quer das próprias empresas, de entrada e saída de documentos também neste aspecto, e por isso entendemos que darmos a possibilidade, até porque as relações laborais, o mercado de trabalho está de tal forma volátil, que entendemos que se pode permitir que a empresa dê entrada do trabalhador no próprio dia do exercício, ou até ao dia de exercício da sua função. Portanto, de nossa parte, apostarmos aqui em 6 meses permita mesmo o acesso às prestações sociais e à regularização e ao acesso de subsídios de forma indevida, e portanto isto é um dinheiro que naturalmente faz falta a todos e até para melhorarmos outras prestações no futuro, e portanto é preciso pensar isto de outra forma, e de facto não há, e em qualquer momento que seja preciso mexer novamente no sistema, mexe-se, estamos aqui para produzir legislação e para produzir regulamentos que melhorem o sistema, mas portanto é ambicioso e vamos, e a nossa proposta é de facto, ou a proposta do Governo quando redigiu e melhorou o Código Contributivo, era precisamente para evitar este acesso indevido a prestações sociais, esta regularização, portanto, por parte da imigração, de forma também fraudulenta e para acesso a subsídios, no entanto, sempre acautelando que o trabalhador está protegido, porque se provar que está há 2, 3, 1 ano, 4 anos, terá naturalmente acesso a essa verificação dessa carreira contributiva. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Tenho pedido a palavra ao Sr. Deputado Sá Vital e depois ao Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega não interpretou esta alteração ao Código Contributivo dessa forma. O Chega interpreta que estas alterações vão despenalizar os incumpridores e fomentar os que cumprem a incumprir. Porque, na verdade, se fosse essa a intenção do Governo, teria fornecido dados de quantos trabalhadores é que construíram essa tal carreira contributiva fictícia e quantos é que o fizeram e quantos é que estão a prejudicar a Segurança Social por essa via. Essa questão tem que ser combatida, e aí estamos de acordo com o PSD, mas não pode ser por esta via, tem que ser pela via da fiscalização, tem que ser pela via de identificar quem de facto o está a fazer e penalizar quem o fez, quer sejam imigrantes ou não. Porque possivelmente haverá imigrantes a fazê-lo para o acesso às prestações sociais, mas também haverá não imigrantes a fazê-lo. Nós não sabemos, neste momento não sabemos, porque de facto esses dados não nos foram transmitidos. Portanto, o que nós interpretamos com isto é que estamos, e digo mais uma vez, a despenalizar as empresas que não inscrevem os trabalhadores na Segurança Social. E isto, do nosso ponto de vista, é grave, porque são as empresas que têm a responsabilidade de inscrever os trabalhadores e são as empresas que têm que ser penalizadas quando não o fazem. E por essa razão fazemos estas propostas que elenquei há pouco.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a intervenção que foi aqui trazida pela bancada do PSD e pela deputada Carla Barros é bem um sinal dos tempos e bem um sinal das questões que nos dividem, mas devo dizer, para a minha surpresa e para a surpresa de provavelmente todos quanto nos ouvem. Bem, em primeiro lugar,
Srs. Deputados, vamos
em primeiro lugar, e começo pela questão talvez menos relevante e menos estruturante deste debate, mas muito sintomática do que se passa, esta tentativa deprimente da bancada do PSD de usar o chamariz dos imigrantes para tentar atrair o voto de algumas bancadas é inacreditável. Porque Senhora deputada, nem todos os debates são sobre imigração, porque isto não afeta só imigrantes, afeta jovens, afeta trabalhadores que estão a trabalhar num café e não têm contrato, afeta muitas empresas que recorrem ainda a trabalho não declarado. Isto não é um debate sobre imigração. Não tente por aí. Também é sobre imigração, e esses são, de facto, muito pouco protegidos, porque não falam a língua muitas vezes, estão em situações muito desprotegidas, e, portanto, também é sobre eles, mas é um debate, na verdade, muito mais vasto. É sobre trabalhadores, sobre todas as pessoas e todos os trabalhadores, e sobre empresas. E depois, também gostei de ouvir, e aqui uso a ironia, não o humor, mas a ironia como recurso de argumentação, a senhora deputada a dizer-nos, candidamente, que a presunção é ilidível. Portanto, muito obrigado por esse esclarecimento. É uma presunção, naturalmente, que é ilidível. Mas o que é que significa uma presunção? Significa uma sanção. Significa, caso não haja elementos de prova em contrário, é aquilo que se assume. E a senhora deputada diz, fica 3 meses, mas se o trabalhador conseguir provar que está cá há 6, há 9, há 12... Ó, senhora deputada, estamos a falar de trabalho não declarado. Muitas vezes pago em notas, em dinheiro. Como é que se prova? 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 A questão tem que ser posta ao contrário. Numa matéria como esta, a sanção tem que ser clara, a sanção tem que ser elevada e não pode recuar, e se alguém tiver algum elemento que demonstre o contrário, então, pois que demonstre que houve transferências bancárias, que a pessoa estava lá, que há algum tipo de registro interno na empresa, o que for. Agora, o que nós não podemos fazer é coberto de algumas alegadas fraudes, que o PS, atenção, estamos disponíveis para achar que podem existir e por isso mudámos a nossa proposta e não defendemos 12 meses to cure, defendemos que quando há uma regulação voluntária por parte do empregador, e é nesses casos que se põe essa questão da fraude quase em conluio entre o empregador e o trabalhador, propomos que seja então só de 6 meses. Mas a verdade é que o Governo não nos forneceu nenhum elemento e podia tê-lo feito. Aliás, a senhora Ministra disse no plenário, nós temos esses elementos, mas ainda não os enviámos. É uma coisa extraordinária quando nós estamos aqui no Parlamento a querer discutir de maneira séria, construtiva, sem nenhuma questão aqui adversarial ou até política ou ideológica de mais de fundo, nós deveríamos estar a falar sobre um debate sobre que modelo de sociedade e de mercado de trabalho é que temos. Alguém acha que nós devemos aligeirar as sanções para empresas que têm trabalhadores que não declaram? Isto não é só uma questão de direitos dos trabalhadores, é uma questão de concorrência das empresas e de transparência do mercado. Nós estamos a dar um sinal a todos que mais vale então incumprir, porque as sanções são pequenas. E porquê é que um empregador há de ser, desculpem a expressão, parvo, e estar a cumprir, quando há outros ao lado que têm custos muito mais baixos para poder competir no mesmo mercado? Mas o Governo está, e o PSD, a reboque, e este Ministério em particular, está a fazer o que fazem todos os processos. Total incapacidade para ouvir algum reparo, alguma crítica, para dar o braço a torcer, ou sequer para se aproximar e para fazer um debate. Uma total inflexibilidade. E nesta matéria é inacreditável que assim seja. Estamos a falar de trabalho não declarado. Trabalho à margem da lei. A falar de concorrência entre empresas, que estamos a dar um sinal que pode ser desleal e que pode ser feita para prejudicar quem quer cumprir a lei. E, portanto, claro que é uma presunção e claro que propomos, mantemos essa proposta, que é a proposta que defende melhor o mercado de trabalho, melhor as empresas que cumprem, sim, melhor os trabalhadores e já agora o nosso sistema de segurança social, de saúde. Quando há algum acidente de trabalho, um trabalho não declarado, como é que ficam estas pessoas? Onde é que elas vão parar? Vão parar ao Sistema Nacional de Saúde sem nenhum tipo de proteção. É de facto uma perspectiva, é assustadora a inflexibilidade e a incapacidade do PSD para ouvir argumentos sobre uma matéria que julgávamos que era um terreno comum, quase civilizacional, do país em que nos encontramos. Portanto, sim, mantemos a proposta. De qualquer modo, Sr. Presidente, nós recebemos agora uma proposta do Chega, nós vamos ter que pedir o adiamento da votação para poder ponderar esta proposta que recebemos agora em plena reunião. Portanto, teremos que pedir o adiamento da votação da proposta e faloemos de modo putestativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Tenho uma pedida de intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu devo... Eu devo confessar que estou chocado com o argumentário do PSD. E estou chocado porque... O Governo, aliás, a Senhora Ministra disse-o no debate em que discutimos isto, e o PSD presumem da culpa do trabalhador. Quando se lança este anátema que pode haver aqui um processo de construção artificial de uma carreira contributiva, ó, Sra. Deputada, o PSD tem dados, tem algum dado, alguma espécie de dado minimamente credível que indicie que estamos aí perante uma avalanche suficientemente crítica? Eu não sei se me quero ouvir ou não, mas pronto. Não, eu estou a perguntar. Eu calculo que sim. Eu calculo que sim, mas acho que é de boa educação ouvir quem nos está a interpelar. Ah, então estão a discutir se tem números. Eu pergunto se tem números quanto às fraudes por parte de trabalhadores, designadamente em termos de...
Senhores deputados, eu pedi a quem quisesse intervir que pedisse a palavra. Eu dou a palavra a todas as senhores deputados. O adiamento foi protestativo. E, portanto, senhor deputado Alfredo Meia está no uso da palavra. Peço que criem as condições para que possa intervir com toda a serenidade e respeito.
É porque se o governo PSD tem números relativamente à construção fraudulenta de carreiras contributivas, é bom que os coloque. Eu, sinceramente, tenho muitíssimas dúvidas, e este superlativo não é abusivo, tenho muitíssimas dúvidas de que esse fenómeno ocorra. Mas o PSD e o Governo, já quando se referem ao comportamento das empresas, mostram toda a benevolência. Toda a benevolência. Mas mais, é que o PSD veio aqui argumentar que é necessário agilizar desta forma, porque, e vou citar, estamos num quadro em que as relações são de tal forma voláteis que se justifica esta permissividade em relação às empresas. Ora, as relações de tal forma voláteis traduzem-se designadamente em já 3/4 dos trabalhadores jovens que estão em regimes de absoluta precariedade. E a pergunta que se impõe é, então, mas em relação a isso, o que é que o PSD e o Governo se propõem a fazer? Nada. Nada. E em relação a instrumentos como estes, que visam prevenir e acautelar a proteção dos trabalhadores, muitos deles sem a menor das condições para usar, para recorrer à elisão da presunção, era o que faltava, já agora, senhora deputada, era o que faltava que a presunção não fosse elidível. Mas a pergunta é, que condições é que trabalhadores que estão a ser utilizados pelas empresas, muitas vezes nas piores condições, na mais infame clandestinidade, que condições é que eles têm para fazer a prova da relação de trabalho? E é por isso que se impõe uma atitude mais ativa, mais permanente, mais constante nas empresas de todos os setores pelo Governo. E, portanto, dito isto, enfim, já não vamos à votação hoje, mas naturalmente que o PCP acompanha o que é proposto, nomeadamente pelo PS. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções neste ponto, ele fica então adiado protestativamente para a nossa próxima reunião. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era só para realçar aqui uma questão. O PS solicitou logo o adiamento potestativo, mas se fôssemos questionados, e para dar tempo ao PS para analisar as propostas do Chega, nós concordaríamos com o adiamento para o PS ter tempo de negociar com o Chega. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só lembrava que o nosso debate sobre estas propostas, em princípio, já foi feito agora e que, por uma questão de economia de tempo, procurássemos evitá-lo na próxima reunião. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer aqui os senhores deputados de que o Chega não negocia com os outros partidos. O Chega, quando chegar ao governo, aí sim negociará com os outros partidos, coisa que este governo não tem feito, diga-se de passagem. O Chega limita-se a tentar aprovar leis que beneficiem os portugueses, vindo elas de que partido, tendo elas origem em qualquer um dos partidos, e portanto só esclarecer a senhora deputada que nós não vamos negociar com o PS, nós temos a nossa proposta, o PS vai analisá-la assim como nós analisámos as do PS e iremos votar a favor ou contra ou abster-nos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou então por encerrado este ponto. Não obstante ter sido adiado. Vamos passar ao ponto número 7, discussão e votação na especialidade de vários projetos de resolução. Temos dois blocos de projetos. O primeiro projeto, projeto de resolução número 494 do Bloco de Esquerda, alteração do Dia Nacional das Acessibilidades. Projeto de resolução número 571 do PSD, procede à alteração do Dia Nacional das Acessibilidades para a última quinta-feira do mês de outubro, e o projeto 399 do PAN, que procede à alteração do Dia Nacional das Acessibilidades. E passava então a palavra para a discussão destes projetos. Eu coloco sempre à consideração a discussão, porque ela faz parte da nossa ordem de trabalhos e do nosso regime democrático. Passamos à votação. Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 590 do LIVRE, reduzir permanências hospitalares após alta clínica através do reforço das respostas sociais e dos cuidados continuados e domiciliários. Não sei se há discussão.
Posso fazer uma pequena intervenção, Sra. Presidente?
Força. Sra. Deputada Filipa Pinto.
Rapidamente, o LIVRE reconhece que a proposta da Iniciativa Liberal procura clarificar e tornar mais assertivos vários pontos já presentes no nosso projeto de resolução. Destacamos, em particular, a introdução do novo ponto dedicado ao reforço da articulação entre o SNS e os serviços da Segurança Social nos processos de alta hospitalar, garantindo uma referenciação mais célere para respostas sociais e para a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Acompanhamos estas propostas que vão no sentido do que o LIVRE tem defendido. Relativamente também às propostas do PCP, reconhecemos que muitas das preocupações do PCP já se encontram refletidas nos pontos do projeto de resolução do LIVRE e, por isso, votaremos favoravelmente apenas as propostas que sejam execuíveis, coerentes com o nosso texto e que acrescentem valor ao trabalho já desenvolvido. O nosso compromisso mantém-se melhorar a resposta pública em saúde e cuidados com rigor, responsabilidade e foco naquilo que realmente beneficia as pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós, para este ponto, temos um quadro comparativo com as propostas de alteração. São poucas, enfim, é algo relativamente célere. Não sei se estamos em condições de avançar. Presumo que sim, pelas... Muito bem. Então... Sim. Passamos então ao quadro comparativo do projeto de resolução número 590 do LIVRE. Sim, poderíamos começar eventualmente pelos novos pontos do PCP. Isso poderíamos fazê-los eventualmente em conjunto ou não, mas se pudermos fazíamos a votação do ponto 1, 2, 3... É isso, 1, 2 e 3, novos do PCP. Creio que podemos fazer isso. Não. Pronto, então vamos votando um a um, mais fácil. Ponto número 1, novo do PCP. Quem vota contra? Vota contra o LIVRE e o PSD. Compasso de espera. De 30 segundos. Podemos? Muito bem. Então vamos reiniciar a votação. Estamos no quadro comparativo, o ponto número 1, novo, proposto pelo PCP. Quem vota contra? Vota contra o LIVRE e o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega e o PCP. A proposta está rejeitada. Vamos agora ao número 2, novo, do PCP. Quem vota contra? Vota contra o LIVRE. Quem se abstém? Abstém-se o Chega, o PS. Abstém-se o Chega, o PS, a Iniciativa Liberal e o PSD votou contra. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP. O projeto está, a proposta está rejeitada. Número 3, novo. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o LIVRE e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o Chega. Está rejeitado. Vota a favor, naturalmente, o PCP. Vamos agora à proposta da Iniciativa Liberal, no ponto 1. Correto? No ponto 1, quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há...
Da Iniciativa Liberal.
Da Iniciativa Liberal.
Então, primeiro vota-se todas as propostas de alteração.
O LIVRE é o projeto.
Depois tem de votar o principal.
Sim. Então estamos a votar a proposta 1 da Iniciativa Liberal, que está na página 2 do nosso guião. Volto a repetir, quem vota contra o PSD. Quem se abstém, abstém-se o PS. Quem vota a favor o Chega. Vota a favor o LIVRE, a Iniciativa Liberal e o PCP, presumo. E, portanto, está rejeitado. O PS absteve-se. Ao 4 do PCP, correto? Vamos agora à proposta de alteração número que tenho aqui numerada como número 4, do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD, vota contra o LIVRE, vota contra a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o Chega e o PS e, portanto, está rejeitado. Vota a favor o PCP, naturalmente. Agora vamos ao número 1 do LIVRE, da proposta do LIVRE. Quem vota contra?
Do projeto de resolução.
Vamos à primeira coluna, à primeira grelha. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Votam a favor o Chega, o PS, o LIVRE e o PCP. E, portanto, está aprovado. Vamos agora ao número 2 da Iniciativa Liberal. Estamos em condições, muito bem. O 2 da Iniciativa Liberal. O que está sempre numerado, 2, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega. O LIVRE, a Iniciativa Liberal e o PCP, e está rejeitado. Vamos agora ao 5 do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD, vota contra o LIVRE, vota contra a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o Chega e o PS, vota a favor o PCP, está rejeitado. Agora vamos ao 2 do LIVRE. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Perdão, o PSD vota contra. O PSD vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Voto a favor os restantes, está aprovado. Vamos agora ao 3 da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Votam a favor os restantes. Portanto, está aprovado. E assim, os outros ficam prejudicados. Salvo melhor opinião. Correto? Muito bem. Então passamos agora ao 4 novo da Iniciativa Liberal. Quem vota... Certo? Sim. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções e, portanto, está aprovado este ponto da Iniciativa Liberal. E agora passamos ao ponto novo 7 do PCP. Temos o 6. Não, já ficou prejudicado esse. O 7 novo do PCP e último artigo a votar. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS, o Livre e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor, vota a favor, o Chega e o PCP, mas está rejeitado. E assim, damos por concluído este ponto. Passamos, assim sendo, ao ponto número 8A. Temos duas petições, número 79 e 105, relacionado com trabalho por turnos. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Linda Pinheira, quem passa imediato a palavra. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, têm em apreciação o relatório final relativo à petição número 79 do 17ª da 1ª, respeito por quem trabalha por turnos, e à petição número 105, 17ª da 1ª, mais tempo e mais saúde para quem trabalha por turnos. A petição número 79, 17ª da 1ª, subscrita por 18.087 cidadãos e tendo como primeiro peticionário o Bloco de Esquerda, deu entrada na Assembleia da República no dia 9 de dezembro de 2025, tendo sido remetida à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão a 12 de dezembro de 2025. Por sua vez, a petição número 105, 17ª da 1ª, subscrita por 112 cidadãos e tendo como primeiro peticionário Luís Miguel da Silva Oliveira, deu entrada no dia 5 de fevereiro de 2026, tendo sido remetida à Comissão no dia 10 de fevereiro de 2026. Atenta à identidade do objeto de pretensão e conteúdo entre ambas, procedendo-se à sua apreciação conjunta. As petições em análise visam a adoção de medidas legislativas relacionadas com o trabalho por turnos, nomeadamente no que respeita à proteção da saúde dos trabalhadores e à conciliação entre vida profissional e familiar. Entre as propostas apresentadas pelos peticionários, incluem-se matérias como a atribuição de subsídio de turno, períodos de descanso, limites de horário semanal, bem como regimes específicos associados à parentalidade e à antecipação da idade da reforma. Do ponto de vista formal, verifica-se que ambas as petições cumprem, de forma geral, os requisitos previstos na Lei de Exercício do Direito da Petição, não se tendo identificado fundamentos para o seu indeferimento liminar. No plano procedimental, importa referir que, em função do número de subscritores, a petição número 79 da 17ª Primeira determinou a realização da audição de peticionários, a qual teve lugar no dia 12 de fevereiro de 2026, bem como a sua apreciação em plenário. Já a petição número 105, 17ª Primeira, atenta à sua dimensão, não implica por si só essas diligências obrigatórias, sem prejuízo de apreciação conjunta efetuada. O relatório conclui, assim, que os requisitos legais se encontram cumpridos, que a petição número 79, 17ª Primeira, deve ser apreciada em plenário e que, face à identidade entre ambas, poderá ser considerada a sua tramitação conjunta. Nos termos regimentais, a relatora abstém-se de emitir qualquer apreciação de natureza política sobre o conteúdo das petições, remetendo essa avaliação para os diversos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloca à discussão. Não havendo discussão, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos depois um pedido de adiamento do ponto seguinte, da petição subsequente, e, portanto, passamos aos outros assuntos. Nos outros assuntos, eu tenho duas notas. A primeira é relembrar que na próxima semana temos a audição do Presidente do Conselho Diretivo do ICE, do requerimento do PAN, que aprovamos, posse das creches, dos maus-tratos. Temos pós-plenário no dia 25 de março, essa audição, e relembrar a entrega das propostas de alteração, da entrega das propostas para o nosso programa de visitas, certo, para quem não a entregou, fica esse lembrete feito. Será importante que chegue com celeridade para nos podermos organizar. Não sei se há mais outros assuntos. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Tínhamos aqui, penso que, a questão das entidades a ouvir no âmbito da especialidade do processo das altas sociais. Não é? Recebemos uma série de entidades e acho que seria preciso decidir já o que fazer, não é? O que fazer com isto. Não sei se tem, aliás, que ser votado ou não a lista de entidades que são pedidas. Penso que há uma votação disto, não? E, bom, e seria, em qualquer caso, necessário decidir metodologias e tudo mais, e, portanto, queria suscitar esta questão.
Senhor Presidente, nós, da nossa parte, não nos... De nossa parte, era dizer... Não sei se faz votação, se não, mas nós concordamos, não vamos inviabilizar naturalmente o trabalho de auscultação dos diversos grupos parlamentares, viabilizamos todas as propostas e gostaríamos de acrescentar que de nossa parte pretendemos ouvir individualmente cada uma destas entidades.
Muito bem. Sr. Deputado Felicidade Vital.
Senhor Presidente, muito obrigada. O Chega gostaria de solicitar algum tempo para reavaliar os pedidos que fez, mas precisamos de um dia ou dois, portanto, não caem algumas entidades que temos que reavaliar.
Muito bem, só antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, só respondendo, não há votação das entidades, portanto os partidos indicam quem entendem. Tipicamente há a votação da metodologia que venha a ser proposta pelos diferentes partidos. A uniformização das entidades já foi enviada e distribuída pelos serviços, mas está agora a ser de qualquer forma impressa, mas havendo este pedido de adiamento, enfim, podemos colocar como um ponto na nossa próxima reunião ordinária, mas em todo caso, passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente. Pois, eu não tinha certeza se votava ou não, acho que vale a pena, de facto, olharmos aqui para a lista e percebermos, há várias entidades em comum entre vários partidos. Há aqui algumas entidades que nós não percebemos muito bem o enquadramento, mas havendo aqui um adiamento teremos tempo para discutir isso. Queríamos, em qualquer caso, deixar desde já a proposta de que, à semelhança do que se fez, por exemplo, com as licenças parentais na anterior legislatura, perante este elevado número de entidades, que possamos agrupá-las por tipo e podemos fazer proposta nesse sentido quando for a discussão, porque, obviamente, se vamos ouvir entidades estas uma a uma, quer dizer, na prática estaremos aqui daqui a 6 meses a discutir um projeto cuja complexidade não obriga e, portanto, estaremos a incumprir todos os prazos que houver para cumprir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carla Barros.
Sr. Presidente, eu concretamente referia-me naturalmente às entidades que o PSD propôs para ouvir individualmente membros do Governo. Aqui as entidades, as confederações do setor e de nossa parte continuamos a manter o interesse sobretudo nas que propusemos que sejam ouvidas individualmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, os serviços com uma grande competência já tinham feito esta agregação e portanto nós temos neste momento 25 entidades propostas, incluindo as tutelas, naturalmente. Ah, é uma repetição? São 24. Pronto, mas são muitas. Pronto, são mais de 20, certamente. Isto parece, aliás, o boletim de Totobola, mas... É melhor. Sim, não, então essa sugestão, se calhar, seria... Portanto, tentar que os grupos vejam com alguma sensatez e bom senso o que aqui está, enfim, naturalmente, para não prorrogarmos muito este trabalho. Colocamos um ponto de ordem na próxima reunião sobre este tema e fechamos essa proposta metodológica na próxima reunião. Se tiverem propostas concretas que queiram fazer sobre isso, naturalmente será útil para a organização dos serviços. E pronto. E, portanto, da minha parte, não tenho mais temas. Não sei se há mais algum tema que queiram colocar. Então... Bom almoço e até breve. Está encerrada a reunião.